Redentorense, estamos iniciando o informativo da administração municipal do Redentor. Administração 2017-2020. Prefeito Nilson Paulo Costa, vice-prefeito Janine. Está conosco nesse informativo da administração municipal a enfermeira Ranielle Giacobo Botega. Ela é enfermeira responsável técnica da Secretaria Municipal da Saúde de Redentora. Bom dia, enfermeira Ranielle.
Bom dia, Márcia. Bom dia aos ouvintes. Toda a nossa comunidade de Redentora.
Nós estamos aqui para trazer mais informações a toda a comunidade redentorense e, muito importante, a presença da enfermeira Ranielle, ela que é uma das pessoas que está à frente na Secretaria Municipal de Saúde, junto com os demais colegas que estão à frente aí dos atendimentos do Covid. Então, nós temos aqui um pedido da Secretaria Municipal de Saúde a todos os pacientes que tiverem sintomas respiratórios, tosse, dor de garganta, coriza, febre, falta de ar ou gripe, para que vão até a Academia Pública de Saúde, localizada na Praça Redenção, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e tarde. No plantão da Unidade Básica de Saúde, estão sendo atendidas urgências e emergências. Lembramos a toda a população redentorense que o uso de máscara é obrigatório. Enfermeira Ranielle, nós temos, infelizmente, o nosso boletim epidemiológico mudou. Nós tínhamos na semana passada aí poucos casos, então agora mudou esse boletim epidemiológico. Poderia, então, passar a todos os nossos ouvintes redentorenses?
Bom, Márcia, então, nós, no começo de tudo isso, né, no começo dessa pandemia, nós viemos até a rádio, né, por várias vezes. Começamos lá em março com tudo isso. Em abril chegamos com 5 casos e nos mantivemos com esses casos até final de junho, começo de julho. Agora, então, né, nós hoje estamos com 30 casos confirmados da Covid-19. Tá? São casos esses confirmados por teste rápido e confirmados por RT-PCR, que é um exame que a gente encaminha para o Laboratório Central de Porto Alegre. Então, desses 30 casos que a gente tem hoje, né, então foram poucos dias, né, são 10 dias aí do mês de julho, de 5 nós pulamos para 30. Então, são 25 casos em questão de poucos dias, né, para vocês verem a gravidade e o avanço do vírus, né? O avanço do contágio, a alta contaminação, o alto potencial contaminante que esse vírus tem. Então, desses 30 casos que nós temos hoje, 10 estão curados, né? Nós já tínhamos 5 curados, então agora já temos então mais 5, são 10 ao total curados. Nós estamos hoje, infelizmente, com um óbito contabilizado no nosso município. Temos também 3 pacientes internados, 2 pacientes são suspeitos, 1 paciente já é confirmado pela Covid-19 e ele, infelizmente, está na UTI, tá? Do Hospital Santo Antônio. Então, os 3, esses 2 casos suspeitos e esse confirmado, estão internados no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Temos ainda, então, 130 pacientes que acessaram a nossa unidade Sentinela, que é lá na Academia de Saúde, que a gente adaptou, com sintomas respiratórios, né? Eles são considerados síndromes gripais. E esses pacientes, então, dentre esses, a gente está realizando testes de coleta de swab agora em alguns grupos de risco, né? E outros a gente vai fazer a testagem rápida, que é o teste rápido, quando eles se encaixarem pelo protocolo. Então, nós temos, então, 130 pessoas ainda que podem, sim, positivar para a Covid-19, né? Torçamos que não, mas é uma realidade que a gente está enfrentando. Todos os dias nós temos, em média, de 4 a 5 pacientes testando positivo. Esses pacientes, a gente quer deixar bem claro, Márcia, e comunidade de Redentora, não são só pacientes da cidade, né? Eles são pacientes principalmente do interior do nosso município, de várias localidades do interior. Eles não são pacientes aglomerados em um só lugar, não são pacientes só de um bairro ou só do centro. Eles estão espalhados por todo o nosso município. A grande parte das nossas localidades já tem casos positivos, inclusive a reserva indígena, né? Que nos preocupa bastante, porque é uma comunidade fechada, onde eles se aglomeram com mais facilidade, né? Então, já está aparecendo casos na comunidade indígena também, né? E isso é muito preocupante para nós. Por quê, né? Aí se pergunta, por que se começou tantos casos agora, em julho? O frio? Talvez, né? A testagem? Também. Mas o que a gente tem observado? Quando começou a pandemia, nós solicitamos, pedimos à população, por várias vezes viemos também a esta rádio, né? Orientamos as nossas equipes de agentes de saúde, as nossas equipes de SF, sempre... Quando o paciente acessava a unidade, a gente sempre orientava, né? Fiquem em casa, não se aglomerem, não visitem os parentes, cuidem dos seus idosos, né? A gente sempre solicitou isso, a gente sempre pediu muito, a gente passou no comércio, a gente orientou bastante a população. E o que a gente observou, né? Um relaxamento nessas medidas. Tá? A comunidade não nos deu, infelizmente, esse retorno. Então, o que a gente observa nesses pacientes? Qual é o perfil epidemiológico desses pacientes que positivaram? São pessoas de todas as faixas etárias. Nós não temos, não são só idosos. Né? Nós temos pessoas que positivaram todas as faixas etárias. E no histórico clínico dessas pessoas, elas sempre tiveram contato ou com uma pessoa de fora, que veio de outro município, ou elas foram até outro município visitar parentes, receberam visitas, né? Então, isso que a gente sempre pediu desde o começo. Vamos evitar, não é fácil ficar tanto tempo longe das pessoas que a gente gosta, né? Sem visitar, sem sair passear. Mas se faz necessário isso, para que a gente não tenha esse aumento de casos. E hoje, o que a gente observa? Né? Uma aceleração quase que descontrolada de casos no nosso município. Vocês vejam, em 15 dias, nós tivemos uma elevação na curva num expoente muito alto. Então, se nós continuarmos desta maneira, né, se nós continuarmos a não respeitar as regras do distanciamento, a não tentar ficar mais em casa, né, fazer esse sacrifício de não sair, de não se encontrar, de não fazer as festas do final de semana, de não ter aquela necessidade de eu ter que sair num bar e me encontrar com meu amigo e visitar a minha vizinha, tomar chimarrão, a gente não vai ter uma queda no número de casos. Muito pelo contrário. Nós vamos continuar com essa elevação de casos, né? Nós já estamos... Vocês podem entrar no site dos hospitais que são nossa referência em UTIs, que é o Hospital Santo Antônio, os hospitais de Juí, de Passo Fundo, Hospital de Caridade de Três Passos, já estão com uma superlotação, né? Então, o que... Se deve a que isso? A quantidade de casos que estão se contaminando, as pessoas estão se contaminando de uma maneira desordenada, em maior quantidade, e realmente vai chegar um ponto que não vai ter leito para todo mundo. Né? Isso a gente não quer, por isso que a gente vem novamente à rádio pedir para a população que colabore, que siga as nossas orientações, né? Que siga as orientações dos órgãos de saúde. O governador tem feito as suas lives semanais, tem explicado, tem mostrado que o distanciamento controlado, ele se faz sim necessário e ele é sim eficaz para que esse aumento de casos não aconteça. E a gente não quer mais óbitos no nosso município, né? Nós não queríamos nenhum... Porque o óbito, ele é o pai de alguém, ele é um avô de alguém, e isso traz tristeza. Né? Isso lá no que vem a gente vai lembrar, Né? Quando der um ano de falecimento das pessoas, a gente vai lembrar. Essa pessoa, esse ente querido de alguém, morreu por causa do coronavírus. Né? Então, assim, a gente não quer que mais famílias tenham um ente querido levado por esse vírus que a gente ainda não conhece, que a gente não tem vacina. Né? Então, não adianta toda a população pegar o vírus. Não funciona assim. Porque nós temos muitas pessoas suscetíveis na nossa população. Nós temos os nossos idosos, nós temos pessoas com doenças crônicas que são mais sensíveis e que podem, sim, vir a óbito. Né? Ele não é uma gripezinha comum. Isso ele tem mostrado para nós dia após dia. Né? Tanto é que nós temos pessoas internadas, temos pessoas na UTI, já temos óbito, tem pessoas que já estão curadas, já estão, mas essas pessoas tiveram sintomas fortes, tiveram que passar por um período de isolamento, tiveram que ficar isoladas, né? Então, assim, a gente tem que evitar ao máximo a contaminação de todas as pessoas juntas, porque se todos nós sairmos ao mesmo tempo e nos contaminarmos ao mesmo tempo, com certeza o nosso sistema de saúde não vai suportar, né?
Até nós já temos a enfermeira Rainelli em Tenente Portela, os leitos de UTI já estão todos lotados e, infelizmente, um munícipe redentorense está lá. Então, isso nos deixa triste. Como tu colocaste, é um pai de família, é um vô, é alguém, tem família. Todo mundo aí, importante dos cuidados, porque a equipe de saúde está ali trabalhando. A equipe de saúde sai ali, tem em casa os filhos esperando, o esposo, pai e mãe, e daí? Nós vamos ter que pensar também nos profissionais de saúde. No hospital de Tenente Portela, nós temos 70 profissionais já que estão afastados por motivo de saúde. Ah, mas aí chega minha vizinha do meu ladinho, vamos tomar um chimarrão, vizinha escondidinho. Pode ser escondidinho atrás da casa. É a saúde de vocês. Vocês estão correndo risco, né, de deixar suas famílias aí. E quem está internado não pode receber visita. Daí imagina ano que vem, daqui um ano nós temos que ir lá no cemitério levar flores para essa pessoa que não está se cuidando. Então é importante isso, né?
Infelizmente, assim, Márcia, o que a gente quer é fazer um apelo para a comunidade, né? Esses 130 pacientes que a gente tem suspeitos, eles foram colocados em isolamento preventivo. Eles necessitam permanecer em casa pelos 14 dias ou pelo prazo orientado pelo médico durante a consulta. E o que nós temos observado? Esses pacientes não estão cumprindo as recomendações. Eles estão saindo do isolamento, a gente tem visto pessoas caminhando pelas ruas, eles têm ido nas lojas, nos mercados. E a pessoa e seu familiar que está em isolamento, ele precisa permanecer em casa. Nós não podemos, por uma ética profissional, divulgar nem o nome dos contaminados, nem o nome dos suspeitos, né? Porém, cada pessoa sabe, né, que é contaminada e que foi colocada em isolamento. Tanto é que quando o paciente vai até a nossa unidade, ele assina um termo, né, se comprometendo com esse isolamento. Porque, ao final, quando for realizado o teste e o paciente for positivo e ele não cumpriu esse isolamento, esse termo ele tem uma importância judicial. Né? Então, o paciente pode ser penalizado. Existe uma lei já hoje que penaliza o paciente por disseminação de doença contagiosa. Né? Então, a gente pede, a gente faz um apelo à população, tá? Quem recebeu o isolamento pela nossa equipe de saúde, por favor, cumpra esse isolamento, bem como a sua família. São poucos dias, as pessoas, isso vai passar, só que as pessoas precisam entender que esse termo de isolamento é para proteção do outro, do seu vizinho, do seu parente que não mora contigo, né? Talvez um avô, talvez um pai que tem uma doença crônica, que tem uma idade avançada, e você que está em isolamento já pode estar bem, né? Já pode estar sem o sintoma, mas você continua transmitindo e pode transmitir para essa pessoa que é mais suscetível e que talvez cumpriu com todas as determinações, ficou em casa, quietinho, né? Não saiu visitar pessoas, não saiu de maneira desnecessária, né? E acabou se contaminando, pode parar numa UTI e acabar por falecer. Então, o apelo que eu trago de toda a nossa equipe, dos nossos médicos. Nós tivemos uma conversa essa semana, né? Nossos médicos pedindo, né? A gente quase que implorou no começo para as pessoas se cuidarem, se protegerem. E nós voltamos aqui pedir para a nossa comunidade que se cuidem, que façam o que a nossa equipe orienta, né? Que só saiam de casa quando for necessário, que não venha o pessoal do interior, não precisa vir na cidade toda a família, vem uma pessoa só, né? Aquela pessoa que tenha menos idade, não tragam os idosos no banco, não tragam os idosos para os mercados, onde tem maior circulação de pessoas, né? Só que uma coisa que a gente tem que observar é que as pessoas não estão se contaminando nos mercados e nem nas filas de banco, porque todo mundo está usando as máscaras. Aonde as pessoas estão se contaminando? Nas suas próprias casas, né? Ou quando recebem visitas, ou quando saem visitar pessoas, como eu falei antes. Então, aqui fica o nosso apelo mais uma vez, né? Se alguém tiver qualquer sintoma respiratório, que permaneça em casa. Se caso esses sintomas forem mais fortes, uma febre mais alta, uma tosse persistente, uma falta de ar, que procurem a nossa unidade de saúde para que a gente possa orientar os cuidados, possa prescrever medicamento correto realizar os testes no tempo hábil. Tá? Então, para isso, a gente pede encarecidamente à população, sigam todas as orientações.
Também, né, enfermeira Rainieri, bom nós colocarmos no nosso comércio. Importante, principalmente o pessoal do interior, as crianças não estão sendo permitidas entrar no comércio. Então, aos pais, é importante saberem também. Se possível, não tragam, já deixem em casa, né? Porque eles não poderão entrar no comércio. Então, é para, principalmente as crianças. As crianças já não entram, né? Mas os idosos também é importante que fiquem em casa. Importante também, pessoal aí que está fazendo festinha clandestina. Festinhas clandestinas aí, sempre alguém fica sabendo. A partir dessa semana haverá uma fiscalização mais rígida. Então, não se assustem se vocês estiverem no interior do município e fazendo uma festinha clandestina e chegar à polícia, tá? Porque estão proibidas as festas, aglomerações. Então, vocês correm o risco aí de terem mais companhia nessas festinhas de vocês.
Isso foi determinado também, Márcia, o toque de recolher, né? A partir das 22 horas. Então, a gente pede, pessoal, eu acho que não tem necessidade, tá frio, é inverno, nós temos toda essa questão desse vírus, né? Não se faz necessário a gente sair na praça, sentar. Vai no bar, né? Compra alguma coisa, vai para casa com a sua família. Então, você evita a propagação do vírus, evita levar o vírus para dentro da sua casa, né? E continua fazendo o que mais gosta, né? No final de semana. Mas, assim, as festas, como a Márcia falou, a gente tem recebido bastante denúncia, né? E agora a gente está com o apoio da Brigada Militar e da fiscalização, mudou um pouquinho o decreto, né? Então, o nosso comércio tem colaborado durante o dia, não está sendo problema. A gente quer parabenizar os nossos comerciantes pelo apoio que tem dado para nós, né? Só que a gente pede, então, a comunidade tem que ter um pouquinho de consciência e entender que a situação e o momento é difícil, né? Que isso não vai ser para sempre, isso é passageiro, né? Mas para que...
O nosso bom dia a toda a nossa comunidade redentorense, aqui é o prefeito Nilson que está falando. Depois da gente acompanhar esse relato importante da nossa equipe técnica da nossa Secretaria da Saúde, instruindo a nossa população e informando da realidade da situação do Covid-19 que o nosso município está vivendo neste momento e da importância de cada um de nós ter a responsabilidade de se cuidar e cuidar do nosso semelhante. Então, a questão não é simples, a questão está indo para um lado assim, preocupante. Então, é muito importante do esforço de cada um para que a gente enfrente esta pandemia que está também acontecendo na nossa região, no nosso Brasil e na nossa Redentora. Mas eu tenho certeza que a nossa comunidade vai pensar muito e ser parceira e colaborar nesse sentido. Tanto que a cada semana o prefeito tem que estar abaixando um decreto que está mudando. Hoje, Redentor está pesadamente dentro da faixa da bandeira vermelha, então as consequências disso não são muito boas, não. A gente procura, no máximo possível, flexibilizar. A gente entende a necessidade de cada um que tem o seu trabalho, o seu comércio, a sua subsistência, mas a gente age e tem que trabalhar de acordo com as determinações maiores e também sob monitoramento do Ministério Público, que muitas vezes obriga o prefeito a tomar as decisões. Então, a gente tem conversado com todos os órgãos para que a gente faça a melhor maneira possível para que todos cheguem e a gente vença essa pandemia e sem que ninguém saia prejudicado. O nosso obrigado pela atenção de vocês, pelo relato da nossa equipe, da Secretaria da Saúde. Mas hoje nós estamos aqui também para fazer um relato para a nossa comunidade redentorense, porque nós sabemos da nossa responsabilidade como gestor de fazer gestão no nosso município, mas manter a nossa comunidade instruída, a nossa comunidade informada de todos os atos administrativos que acontecem no nosso município. Porque a nossa gestão é feita baseada na transparência. Por isso que a gente gosta de seguido estar aqui nesses meios de comunicações para informar a comunidade. Hoje eu quero fazer um pequeno relato, além dos projetos que está sendo desenvolvido no nosso município, a situação econômica do nosso município até esta data que nós temos hoje, em 2020. Então, eu vou fazer aqui um pequeno relato para que os senhores acompanhem mais ou menos como está hoje a situação financeira do nosso município. Então, hoje é um relato de uma análise da receita e da despesa do nosso município. Então, em primeiro momento, nós fizemos uma análise orçamentária dos meses de janeiro a junho do ano 2020, onde a meta de arrecadação era de 15.516.000, o nosso município, já a despesa projetada era de 13.631.000 e se efetivou, na verdade, em 12.402.000. Mesmo com a queda da arrecadação, que foi significativa nesses primeiros semestres, a receita superou a despesa, ou seja, a despesa foi menor do que a receita. Aí é importante destacar que os gastos estão sendo efetuados conforme as necessidades de cada secretaria, sem desperdício do recurso público. Então, numa análise da situação financeira do município no primeiro semestre, é positiva, mas deve-se destacar a importância neste momento de crise financeira, onde a arrecadação está abaixo das expectativas, e reduzir as despesas e ter um certo cuidado nos investimentos para não extrapolar os limites. Mas nós sempre tivemos essa responsabilidade e os investimentos que nós temos feito, até com recursos próprios do município, que é visível à nossa comunidade, à nossa população, a gente vai estar fazendo sempre com regramento e com responsabilidade. Embora diminuiu as receitas, a gente está procurando fazer gestão para que alguma coisa aconteça e que os investimentos não parem. Então, se sinalizarmos as principais fontes de recursos próprios do município, que são recursos livres, MDE, e ações em serviços públicos de saúde, demonstramos uma tabela que nós estamos hoje, falando-se em recursos livres, uma disponibilidade no município de R$1.314.819,10. Então, dá para se dizer que nós temos hoje, com todo o empenho que se estendesse durante o ano de 589 mil, Com uma disponibilidade em caixa hoje de 1.349.000, nós temos um saldo de 842.000, vamos dizer, disponível. Então, a gente sempre trabalha com a segurança de que os recursos vão dar para todos os investimentos e a segurança dentro do nosso município. Nesta análise final da situação financeira, é possível observar que mesmo que a receita não se efetivou no primeiro semestre, o município ficou com saldo positivo, ou seja, um superávit de R$760 mil. Mas volto a ressaltar da importância de se manter um controle de despesas para que se possa chegar a um final de ano com as contas com segurança. Então, aqui também nós vamos fazer um relato dos investimentos em educação até o mês de maio. Então, para os senhores verem, as despesas ajustadas com manutenção e desenvolvimento do ensino até o mês de maio totalizou R$2.183.000, correspondendo a um percentual de 27,8% da receita corrente líquida de impostos e transferências, então ficando acima do mínimo exigido pela legislação vigente, que é de 25%. Conforme a gente informou, a gente já investiu 27,08% em educação, quando o mínimo que é permitido, quer dizer, que a legislação permite, é 25%. Então, nós estamos investindo mais em educação do que é o limite estipulado para o município. Portanto, isso aí, para nós, é muito importante. O investimento em saúde até o mês de maio, os gastos ajustados com saúde no ano 2020, foi de R$1.460.000, o que corresponde a 18,10% da receita líquida sobre impostos e transferências, cumprindo com o limite estipulado, que é de 15%. Portanto, nós estamos cumprindo todas as metas do nosso município. E para dizer para toda a nossa comunidade, no dia de ontem eu tive uma reunião com a secretária de Saúde, onde tivemos conversando muito sobre o atendimento da nossa comunidade, onde nós precisamos atender bem, precisamos tratar os nossos munícipes, conversar com nossos funcionários, com nossa equipe, para que trate bem o nosso povo. O nosso povo merece ser bem tratado, porque é através dele, do trabalho, do seu sustento, que o município também se mantém de pé. Então, eles merecem um bom atendimento. Então, falei também na questão de medicamento, não vamos deixar faltar medicamento para a nossa comunidade, os exames necessários, se for preciso, a gente vai aumentar as cotas para o consórcio, que é o CISA, mas precisamos atender a nossa comunidade. Então, agora eu vou fazer aqui um relato também dos pagamentos que nós fizemos de dívidas e de dívidas de investimentos e dívidas assim, de despesas com pagamentos assim, de órgãos, de casos assim, necessários. Então, para vocês verem, no ano de 2017, nós pagamos aí dívidas que vêm se estendendo das administrações anteriores, né? E nós estamos quitando a dívida e botando o município em dia com os compromissos. Tanto que eu quero dizer e deixar bem claro para a nossa comunidade que na nossa gestão não houve um sequer parcelamento de dívida da nossa gestão. Nós estamos pagando dívidas, parcelamentos de dívida de gestões passadas. A nossa não teve nenhum centavo de parcelamento de dívida. Nós pagamos rigorosamente os nossos compromissos, tudo certinho. Então, isso aí eu posso dizer. Então, no ano de 2017, nós pagamos R$1.210.000 entre dívidas com a RGE, com o INSS, com o PASEP, com o FAPS e com precatórios. E para se falar em precatórios, nós assumimos a administração municipal de Redentora com o precatório sempre trabalhando com um ano de atraso, ou seja, sempre aquele ano ia passando, porque o município estava em dívida e ia pagando em dia, tudo bem as parcelas, mas aquele ano atrasado ia ficando e sempre empurrando. Nós quitamos esse ano, Pagamos todo o precatório atrasado, esse ano atrasado, e estamos com as nossas contas em dia com os repasses com o precatório. Então, e com pagamento, com investimento no ano 2017, nós pagamos em investimento pelas administrações anteriores, com o Badesul, por exemplo, R$ 245 mil nós pagamos no ano 2017. E também com a aquisição do hospital, nós pagamos R$ 129 mil no ano 2017. O Badesul são aquele investimento dos pavilhões que foi construído na saída para Coronel Bicaco. Então, a gente pagou uma parcela de R$ 245 mil. E também no ano 2018, nós pagamos um entre RGE e INSS, PASEP, FAPS e precatórios, nós pagamos também um total de R$ 872 mil. Isso aí, então, são pagamentos que essa gestão está fazendo com dívidas contraídas por outras administrações. Então, também no ano de 2018, nós pagamos investimento do Badesul também, mais R$ 212 mil. E concluímos o pagamento do hospital num valor de mais R$ 72 mil. Então, isso aí são pagamentos de dívidas. E no ano de 2019, nós pagamos entre INSS, PASEP, FAPS, precatórios, operações de crédito no Banco do Brasil. Esse aqui já entra também algumas coisas da nossa administração contraída com o Banco do Brasil, que foi, pagamos R$ 149 mil, e totalizando R$ 726 mil. E pagamentos de dívidas no ano de 2020, até o dia 30 de junho, nós pagamos precatórios, pagamos INSS, PASEP, o FAPS, que é o Fundo de Aposentadoria de Previdência Social que nós temos, a operação de crédito que nós temos no Banco do Brasil, foi pago R$ 103 mil, do Badesul pagamos R$ 30 mil. Então, a gente tá regularizando praticamente a situação do nosso município. Então, entre dívidas pagas e dívidas contraídas e regularização, nós totalizamos um valor de R$ 3.905.000. Então, isso aí, ó, são recursos que mais parcelas assim, de investimentos, que foi no valor de R$ 375 mil. Já no ano de 2018, as dívidas pagas somaram R$ 872 mil também. Parcelas de investimentos no valor de R$ 284. No ano de 2019, pagamos dívidas no valor de R$ 577 mil. Investimentos de R$ 149 mil. Totalizando 726. E nos meses de janeiro a junho de 2020, o pagamento das dívidas soma 301 mil, investimento de 134 mil, totalizando 435 mil. Então, em resumo, os valores pagos nos anos 2017, 2018, 2019 e 2020, de dívidas mais investimentos parcelados, somaram um valor de R$ 3.905.000 reais. Então, o senhor sabe que a gente tem trabalhado procurando fazer gestão com responsabilidade, e hoje uma gestão pública não se faz mais com brincadeira, de qualquer jeito, tem que ser muito seriedade. Muitas vezes dizem, o prefeito fica na prefeitura, tá, precisava sair mais, preciso mesmo fazer mais relações públicas, eu não tenho nem tempo de fazer política, eu tenho que cuidar da gestão, mas a gente está fazendo isso aí porque a gente sabe que é a responsabilidade do prefeito de fazer uma boa gestão no município. Então, assim, para os senhores ter conhecimento, a gente tem feito tantos investimentos, nós estamos trabalhando as estradas do município, por exemplo, é trabalhado ininterruptamente, a gente recebe todo dia solicitação da nossa comunidade, mas nós pedimos paciência, porque é muito a demanda e o nosso trabalho está sendo feito, mas com os tempos chuvosos os serviços não rendem, mas nós temos dentro do possível, nós estamos trabalhando para que a comunidade fique contente. Nós estamos também trabalhando aqui a possibilidade de nós fazer um investimento, inclusive é já praticamente certo, de dar uma continuidade do melhoramento naquela rua da Avenida João Pedro de Moura, em Redentora, que passa na frente da Igreja Assembleia de Deus. Nós vamos pavimentá-la até o final do trecho lá embaixo, onde nós estamos assinando um contrato de aditivo com a mesma empresa que vai vir semana que vem, na outra, sem ser essa próxima. Elas vão vir com os maquinários para dar continuidade e terminar toda essa obra de pavimentação na cidade, e também mais um aditivo que nós vamos fazer e continuar aquela rua João Pedro de Moura, indo até a altura da casa do seu Aloysio, no final do Aloysio, nosso amigo, até o centro industrial comercial do município. Então, essa nós queremos fazer, que é uma rua bastante danificada. Então, a gente quer melhorar aquilo ali para uma melhor traficabilidade e um melhor contentamento da nossa comunidade. Também, a gente quer dizer que estamos trabalhando agora para conseguir um pouco de material, emulsão asfáltica, para nós fazer um pouco de mistura de produto e dar uma emparelhada naqueles tapa-buraco lá na Vila São João e no Sítio Cassimiro. Até que no Sítio Cassimiro já tem um projeto de asfaltamento, que depois vou fazer um relato aqui de asfalto, mas a gente, até que esse projeto se efetive, a gente vai ver se dá uma amenizada na situação e tapar alguns buracos naqueles calçamentos, tanto na Sítio Cassimiro como na Vila São João, que está praticamente intransitável. A gente sabe da necessidade da comunidade aí, mas é tão grande os gastos, as demandas, lutas, para a gente conseguir fazer as obras dentro do nosso município. Mas nós estamos trabalhando e, com certeza, a gente vai chegar lá. Então, aqui, ó, eu quero fazer um relato para os senhores, assim. Aqui são projetos, esse aqui, com recursos livres do município, onde nós fizemos uma pavimentação com recapeamentos. Esse aqui é recursos, esses são recursos do município, que a gente fez calçamentos, né? Fizemos calçamentos no bairro Santa Lúcia, onde está ali, para o conhecimento dos senhores, da importância daquilo ali no bairro Santa Lúcia, como ficou a melhoria naquele bairro, um bairro sofrido de muitos anos. A gente ia lá e via o clamor daquelas famílias, daquelas pessoas que moram lá. E hoje a gente vê o contentamento de estarem recebendo um benefício, uma melhoria no seu bairro, que é de direito da comunidade do bairro Santa Lúcia, como é direito da comunidade de todos os bairros, é direito de todas as comunidades do nosso município receber melhorias. E também nós estamos construindo uma academia ao ar livre em Vila São João e outra Sítio Cassimiro. Já estamos com todas todos os equipamentos disponíveis, vai ser levado para ser instalado. Foi o Hospital Santa Rita de Cássia também, está em pleno vapor o trabalho, onde muitos não acreditavam, mas hoje, graças a Deus, é realidade. Nós efetivamos essa licitação. O nosso hospital, se Deus assim o permitir, nós iremos concluí-lo e entregar para a nossa comunidade funcionando o hospital. Então, é uma satisfação muito grande para nós. Então, isso aí são recursos que a gente está fazendo com recursos do município, né? Nós temos aquele calçamento que foi feito no bairro Bressan, na altura ali do Trevo, que, perto da casa do senhor Garcia. Então, é um calçamento muito solicitado, uma obra muito solicitada, mas a gente conseguiu, graças a Deus, a também efetivar isso aí. E com recursos do Estado, nós estamos esperando aqui a liberação de recurso para da consulta popular, para aquisição de um veículo para a saúde, de transporte de pacientes, e também estamos esperando a liberação de recursos para aquisição de 450 sacas de adubos, que vai beneficiar muito a nossa comunidade rural, o nosso pequeno agricultor. E também aqui, para conhecimento dos senhores, tem projetos em andamento projetos em andamento onde, nós temos aquele calçamento lá no bairro Alfredo Vir, que já foi notificado judicialmente a empresa que ganhou a licitação para que venha dar continuidade na obra que é de sua responsabilidade. Porque quem ganha uma licitação, uma empresa que ganha, tem a obrigação de concluir as suas obras, né? E também temos um projeto muito bom, que é o asfaltamento na Vila Cítio Casimiro, que também já está tudo projeto de engenharia adequado, conforme ofício que foi entregue na Caixa. Então, é tudo coisa praticamente consolidado. Ah, e tem também aqueles módulos sanitários, que são os banheiros que estão sendo construídos, que são 35 banheiros. Hoje, já temos 20 módulos sanitários prontos, faltando 15. Mas se esses 15 não foram construídos ainda, porque nós estamos esperando que sejam liberados os recursos, que são recursos da FUNASA. O município não tem o que fazer, nós temos que esperar. A empresa só recebe esse recurso no momento que for liberados os recursos da FUNASA para poder dar continuidade. Mas nós estamos pleiteando para que esse recurso, mais cedo possível, seja liberado, até pelo fato dessa época da pandemia, tudo está andando bastante devagar. E também, quando se fala da Casa Lar, a Casa Lar é outra obra do governo federal, obra que depende de liberação de recursos da Caixa. Então, é aquela questão, ela está andando, mas os recursos são liberados conforme as medições que as obras vão sendo executadas. E hoje a própria Caixa Econômica está funcionando assim, mais virtual, como se diz. Está muito difícil o trabalho, até as liberações de recursos, pelo fato, como eu já relatei, do fato da pandemia. Nós temos aqui um grande projeto também, que é para nós remodelar o nosso estádio, o nosso estádio municipal. É um valor de quase 500 mil reais, onde tem um valor do deputado Cherini e o resto de 290 mil recursos que nós conseguimos direto do governo federal, até de uma emenda voluntária. Então, vai ser uma obra fantástica, vai ser uma obra fantástica. E agora eu estou aqui no rádio, já estão me mandando parar por causa do horário se encerrou. Mas nós temos muitos projetos e numa próxima oportunidade aqui eu estarei relatando a toda a nossa comunidade da nossa gestão. Porque gestão se faz com seriedade. Gestão se faz com seriedade. E para que o nosso município continue crescendo e tendo progresso, a nossa população tem que ter a responsabilidade de pensar e pensar muito bem em a questão de como se faz gestão e como se defende e se usa o recurso público para o bem da nossa comunidade. O nosso muito obrigado. Desculpa não poder continuar mais porque encerrou meu horário aqui, mas um grande abraço para todos, em nome da Administração Pública Municipal de Redentora.